Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Luiz Felipe Manvaileira, acusado pela morte da esposa Tatiane Spitzner, vai passar por uma avaliação psiquiátrica e psicológica na Penitenciária Industrial de Guarapuava. Isto vai ser feito a pedido do Ministério Público. A promotora Dúnia Rampazzo e o promotor Pedro Henrique Brazão, no final da manhã desta quarta-feira, fizeram a solicitação. Isto porque a defesa de Luiz Felipe quer que o professor seja transferido após uma suposta tentativa de suicídio dele. No documento enviado à juíza Paola Mancini, o Ministério Público solicita que seja feita a avaliação para que depois o Ministério Público dê o parecer a respeito da transferência dele para a região de Curitiba. Em documento oficial, a juíza manifestou que aguarda a execução para determinar, então, o seu posicionamento. A Receita Federal liberou consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2018.
A Receita Federal liberou nesta quarta-feira a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2018. Mais de 2 milhões e 800 mil contribuintes vão receber os valores no dia 15 de agosto. Esse lote inclui restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. O valor total de restituições neste lote chega a 3 bilhões e 600 milhões de reais. Quase 343 milhões são destinados a contribuintes com prioridade, ou seja, idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, pessoas com algum tipo de deficiência ou doença grave e também contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. O contribuinte pode verificar se está neste lote acessando a página da Receita na internet, receita.fazenda.gov.br, ou ligando no Receita Fone, no número 146. A Receita disponibiliza ainda aplicativos para tablets e smartphones para consulta à declaração e a situação cadastral no CPF. Com eles, é possível verificar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre a liberação das restituições e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer requerimento por meio da internet, mediante o formulário eletrônico. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Representantes de equipes econômicas dos presidenciáveis apresentaram propostas de governo. Os projetos foram encaminhados em um evento em Brasília. Nem todos os presidenciáveis participaram, mas já se começa a desenhar os aspectos que vão dominar os debates desta eleição.
Representantes das equipes econômicas dos pré-candidatos à presidência da República nas eleições de outubro apresentaram nesta quarta-feira em Brasília os principais pontos dos planos de governo dos presidenciáveis. Marco Antônio Rocha, da equipe econômica do candidato Guilherme Boulos, do PSOL, revelou que o plano de 220 páginas do partido já foi apresentado ao TSE. O documento faz um diagnóstico da crise da economia brasileira e estabelece uma resposta a curto prazo para resolver o desemprego no Brasil.
Essa crise tem características estruturais de longo prazo. Também é consequência do esvaziamento da matriz industrial brasileira que já vem de longo tempo e de uma certa incapacidade que a gente tem de alguns anos de absorver as fronteiras tecnológicas mais recentes.
Representando a equipe econômica do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Márcio Porschmann lembrou que esta é a oitava eleição em que o partido concorre à presidência e que o plano de governo exigiu uma reflexão sobre as necessidades econômicas no Brasil.
Nós estamos defendendo um conjunto de revogação das medidas tomadas pelo atual governo. Revogação da emenda 95, revogação da reforma trabalhista, a nossa defesa de uma nova constituinte e, sobretudo, as reformas, reformas tributárias, reforma política, reforma bancária, reforma do Estado.
Eduardo Bandeira de Mello, por não ser da equipe econômica da candidata Marina Silva, da Rede, focou apenas no papel dos bancos de desenvolvimento. Ele lembrou ainda que Marina Silva, na época em que foi ministra de Meio Ambiente, foi a responsável por trazer o Fundo Amazônia para a gestão do BNDES. Ele diz que os bancos são vítimas de ataques injustificados.
Se a gente voltar 30 anos atrás, anos 80, todo todos os estados brasileiros tinham um banco de desenvolvimento. E esses bancos quase todos desapareceram porque os bancos foram mal usados.
Nelson Marconi, coordenador do programa de governo de Ciro Gomes, do PDT, afirmou que o Brasil precisa de uma estratégia nacional de desenvolvimento. O programa proposto pelo partido defende a revogação da PEC 95, que estabelece um teto do gasto público, uma reforma previdenciária e também tributária.
A reforma tributária, ela não implica necessariamente aumento, né, da carga tributária, mas uma redistribuição, uma carga menor sobre a pessoa jurídica e maior sobre a pessoa física, e no caso da pessoa física, sobre os mais ricos, então uma redistribuição da carga tributária.
Apresentando o programa de governo de Henrique Meirelles, do MDB, José Márcio Camargo afirmou que o projeto vai se dedicar a aprofundar as realizações dos dois últimos anos, além de manter o teto do gasto público e insistir na necessidade da reforma da Previdência.
Com o teto do gasto, uma vez que você fez a proposta de aumento de um gasto específico, você vai ter que dizer de onde é que veio o dinheiro, para que a sociedade saiba quais são as prioridades que estão sendo definidas. Mas o teto do gasto só é sustentável se você fizer uma reforma da Previdência.
Por fim, Ana Paula Oliveira, da equipe de Álvaro Dias, do Podemos, anunciou que o principal objetivo do plano de governo é fazer com que o Brasil cresça 5% ao ano em média, além de criar 10 milhões de empregos. O plano também propõe aglutinar 6 grandes tributos e estabelecer um orçamento de base zero.
Absolutamente todas as despesas do governo federal serão analisadas e revistas. E através da revisão constitucional, o Poder Executivo possa efetivamente controlar as despesas de acordo com as necessidades e as prioridades estabelecidas.
Os técnicos participaram do evento a convite da ABDE, Associação Brasileira de Desenvolvimento. Os demais candidatos não confirmaram a presença. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
O Paraná de hoje está terminando. Agradeço muitíssimo a sua companhia. Quinta-feira, 9 de agosto de 2018. Espero você na edição desta sexta-feira. Um ótimo dia e até lá.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.